Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Developer Experience. A gente vai falar como que a gente melhora as experiências de desenvolvedores e desenvolvedoras em uma empresa usando essas plataformas, não é? E termos que têm aparecido cada vez mais, times que têm trabalhado internamente para melhorar o trabalho de outras equipes. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, a gente está trazendo aqui um time do Banco Pan, que eu agradeço que está vindo de novo aqui no podcast para trazer um case e trazer também uma tecnologia. Para isso, eu estou com o Rodrigo Trevisan, ele que é executivo de arquitetura e plataforma no Banco Pan. Tudo bom com você, Rodrigo?
Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. É mais uma vez que a gente está aqui com o case do Banco Pan.
E além do Rodrigo, eu estou aqui com o Gaspar Barancelli, ele que é Principal Engineer no Banco Pan. Tudo bem, Gaspar?
Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui. Desde que eu me iniciei na minha carreira de tecnologia aí, cara, tô muito ligado a Kaelon, a Lura, a Casa do Código, assim, então é uma honra aí estar gravando um podcast com você.
Honra é a gente fazer merchan desde o começo, sem pedir, isso que é uma honra, Gaspar, obrigado, viu? A gente fica feliz aqui de saber que esse trabalho vai longe, vem de longe e vai longe. Obrigado mesmo pela lembrança, Gaspar.
Valeu.
E para completar o time, tô aqui com a Nicole Pires, ela que é Tech Lead do time de cartões lá no Banco Pan. Oi, Nicole.
Opa, tudo bem? Joia, é prazer também estar aqui com vocês.
Gente, eu tava pegando, né, o briefing pra gente ter essa conversa e apareceram termos que eu já tô por fora, né? Se eu tivesse aqui com o Linhares, com a Roberta, eles iam falar, ah, Paulo, isso. E aparece essa sigla do IDP, aparece aquele framework ou também o Spotify que trouxe o tal do Backstage, aparece essas plataformas, esses sistemas que vão ajudar os nossos times internos a simplificar código, deploy, eu não sei direito. Então eu queria começar por aí. O que são esses problemas que times como os de vocês, que vocês estão envolvidos, e pelo que eu entendo a Nicole trabalha em cima desses que vocês desenvolvem, então a gente tem aqui duas visões. Quais são os problemas que vocês enfrentavam antes de ter esses mecanismos de plataforma que hoje em dia essas ferramentas vão ajudar? Quero entender como que era o desenvolvimento antes.
É para a gente provisionar alguns recursos, né, e fazer a criação de RDS, buckets S3, uma série de ferramentas que a gente usa hoje aqui da AWS ou não, né, até tópicos Kafka, que também não são AWS, e a gente tinha ali uma série de burocracias, né, que envolviam ali o processo, a gente abria chamado para engenharia cloud, então era um processo lento que envolvia pessoas ali de outras equipes, né, e aí acabou que a ferramenta facilitou e otimizou o nosso tempo aí nesses movimentos aí, né, de fazer essas criações. E além de outros recursos, né, que acabaram sendo criados aí, além dessas facilidades que já trouxeram, né, parametrizações, enfim, eu acho que o pessoal pode também trazer um pouquinho mais aí.
Eu acho que, começando aqui, uma das dores que a gente tinha, a Nick falou ali com relação a recursos, provisionamento de recursos na AWS. Essa realmente era uma das dores que a gente tinha com relação a tempo que a gente demorava. Então, quando eu precisava provisionar qualquer recurso lá na AWS, a gente tinha que abrir chamados. Então, são processos que a gente precisa seguir aqui internamente do banco, por sermos um banco, só que acabavam demorando porque precisava passar para uma área, depois pingava para uma outra área, depois eu tinha que abrir um outro chamado, que era complemento do primeiro, e aí, às vezes, para criar um único recurso, ele inteiro, né, com tudo que precisava, acaba demorando muito tempo, 15 dias, 30 dias, realmente 30 dias não é só um chute, era casos que acabavam demorando mesmo até 30 dias para a gente ter em todos os ambientes os recursos provisionados. Quando a gente fala aqui sobre uma plataforma, um IDP, isso é uma das coisas que ele resolve. Então, ele te entrega como um produto recursos de infraestrutura, recursos como templates de projetos, mas ele resolve hoje coisas que antes eram por chamados, vários chamados, ele começa, é uma das facilidades que ele te entrega. O Gaspar é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, então eu vou passar para ele até para ele complementar, porque ele participou desde o início do desenvolvimento, ele foi o incubador da ideia, Então ele consegue complementar até bastante ali, não só com a visão de produtos, mas com a visão também de integração com EKS, que a gente tem, então com Kubernetes e outras ferramentas que a gente já tem hoje.
Então, Paulo, aí inicialmente foi feito um trabalho ouvindo, né, os desenvolvedores do banco, para a gente saber quais as dores, né, em relacionado, não somente à criação de recursos, provisionamento, mas diversas outras dores. Então, a gente fez um mapeamento bem legal e começou a atacar pelo que mais doía, vamos dizer assim, né? E assim como a Nicole falou, o primeiro deles foi o provisionamento de recursos, também contemplando um pouco o que o Trevisan falou, né? São muitas áreas envolvidas para provisionar o recurso, né? Então, eu tenho lá o time que vai criar o recurso na nuvem, eu tenho um time de SI lá, que vai, por exemplo, criar um usuário lá para mim me autenticar. Eu tenho outro time lá que vai aplicar uma política para que a minha aplicação acesse aquele recurso. E isso tudo é multiplicado entre os ambientes, né? Então, a gente resolveu desenvolver uma plataforma, né, para que simplificasse, né, tudo isso. Que a partir aí, a nossa ideia, né, é um formulário só que você preenche, que em minutos tudo vai ser feito por vários panos por automação, né? E aqui, quando a gente fala em automação, é diversas ferramentas, tá? O Blackbird, que é a nossa ferramenta, ele se integra aí com Terraform, com Jenkins, ServiceNow, Azure, e diversas outras ferramentas, né, para trazer uma experiência legal para o dev e facilitar o seu dia a dia.
Gaspar, Nicole, vocês podem me contar, então, vamos pegar um exemplo mais, um exemplo específico. O que seria? Seria para eu provisionar uma máquina e um banco de dados, e eu quero ter esse banco de dados, quero que essa máquina tenha acesso, e quero que essa máquina também possa chamar serviços desse lado aqui, de cartão. Então, antes, tinha que passar por um processo humano nos e-mails. Você fala, oh, libera aí para mim, não sei o quê. E aí, agora, nesse formulário, ele sai disparando um monte de chamada para esses lugares. Eu estou tentando colocar aqui no meu raciocínio leigo, tá? Então, é para me corrigirem e me darem um exemplo mais palpável.
Perfeito. Nós temos internamente uma ferramenta de ITSM chamada ServiceNow, né? Então, lá era o ponto de entrada. Digamos que eu tenha já uma aplicação X e nessa aplicação eu preciso fazer uma evolução, né? Eu preciso agora me comunicar com um banco de dados, por exemplo, né? Persistir alguma informação. Então, o que acontecia? Eu teria que entrar nessa minha ferramenta de ITSM, eu vou lá, eu vou abrir um chamado para um pessoal, né, atuar no provisionamento desse recurso, sendo on-premise, sendo na nuvem. Então, vai cair esse chamado lá por um time que a gente chama aqui internamente de engenharia cloud. Então, esse pessoal faz o provisionamento e logo depois que eles finalizam isso, eu tenho que abrir um outro chamado para o pessoal de segurança, dizendo, ó, aquele meu banco de dados X que acabou de ser provisionado, eu preciso que você crie agora, né, um usuário sempre para eu me autenticar nesse cara aí. Feito isso, eu tenho que abrir um outro chamado para um time aqui, né, que cuida da parte de AM, dizendo, ó, a minha aplicação X, ela precisa se conectar com esse banco. Então, eles vão lá dar um exemplo da AWS, vão criar uma role, uma política, né, para minha aplicação acessar. E isso que eu estou conversando agora é só de um ambiente. E feito tudo isso também, eu tenho que catalogar esse meu serviço, né, no que a gente chama aqui de CMDB, né, que é onde tem lá todos, vincular incidentes, problemas e diversas outras, né, situações que ocorrem no dia a dia. Então, tudo isso era feito de forma não manual, assim, né? Mas eu teria que abrir diversos chamados e esse pessoal também poderia já ter uma ferramenta lá, né? Que faça todo esse infrascode que a gente diz, mas o chamado era manual. Cada time tem um SLA. Digamos que a engenharia cloud, eles têm 7 dias para me entregar aquele recurso provisionado. Então, tem que aguardar 7 dias. Depois o time DSI tem quantos dias? 15 dias? E assim vai. Então é isso que a gente tentou, né, tirar do meio do caminho do desenvolvedor, que através de um único formulário, a nossa ferramenta por vários panos vai orquestrando tudo. É como se ela fosse um hub. Ela cria o chamado, ela joga o chamado para aprovação. Quando é aprovado, ela roda o infrascode para executar um recurso. Depois de ter provisionado o recurso de maneira automática, eu automaticamente fecho o chamado e crio outro. Tudo de uma maneira bem dinâmica, né? Então, aí, um exemplo que eu dei para provisionar o banco de dados, né? Que a gente levava aí, como o Trevisan falou anteriormente, quase um mês, caiu aí para menos de 10 minutos.
E o caso de criação, um caso interessante também é que a gente agilizou, então a gente otimizou o processo que antes já existia ferramentas envolvidas, agora as ferramentas continuam existindo e o mais importante, governança continua existindo. Então, a gente garante que todos os processos estão seguindo. Então, que o Gaspar falou, processo de aprovação. putz, eu não vou criar um recurso ali sem saber o motivo em produção. Então, ele segue um processo de aprovação aqui que a gente precisa que... Ah, ele gera um fluxo de mudança para eu garantir, porque como a gente é um banco, é regulado, também tem um processo de mudança vinculado. Então, todos os processos, toda a parte de governança continua acontecendo. A diferença é que ele não precisa mais seguir o processo um a um ou abrir no chamado, mudança por mudança. Então, o Blackbird, ele otimiza isso e transforma isso para o desenvolvedor, então para a experiência do dev fica muito mais claro o que representa time to market para o nosso cliente. Então, a gente entrega funcionalidade, entrega produtos mais rápidos com isso. Essa é uma das frentes, né? Eu acho que tem uma parte legal também ali, Gaspar, que é a questão do integração com os nossos ambientes de nuvem, né? Que é o próprio EKS, que é outro caso bem legal.
É, e aí, do ponto de vista aqui, né, das equipes, a gente desenvolve aqui, né, no meu caso em cartões, a gente também sentiu, assim, uma grande diferença, né, porque acaba que o tempo de desenvolvimento que deveria ser ali para a gente codar, né, e transferir entre os ambientes ali a aplicação, acaba que se reduziu bastante por conta da redução dessas burocracias, né, a gente muitas vezes tinha que se antecipar ali, fazer a criação de todas essas solicitações, né, de todos os provisionamentos necessários, inclusive a gente tinha que fazer esses refinamentos, esses entendimentos de tudo que precisava ser provisionado antes mesmo, né, ali na definição de negócio praticamente. Então, isso deu ali um ganho legal para a gente em tempo, até para a gente focar em soluções ali, né, e outros desenvolvimentos, agregar mais funcionalidades e não usar tanto esse tempo aí com essas burocracias, né.
E aí, Paula, só complementando também, esse exemplo foi de um produto, né? A gente chama aqui internamente de Tech Products, né? Então, hoje, a gente tem mais de 50 Tech Products catalogados, né? Desde o provisional AIDS, um Redis, um Dynamo, um IRSA, Tópicos Kafka, Cluster, IKS, EC2, enfim. Temos diversos, né, recursos catalogados aqui para agilizar o dia a dia do dev.
Então, hoje, é que como eu não convivo mais nesse universo, né, grande e do deploy, e de uma pessoa pede para outra que tem responsável, e em banco, em fintech, tem muito a questão da segurança, não é? Quem comunica com quem pode o quê? Eu não entendo tanto dessa complexidade. Então, mesmo esse que vocês citaram agora, mesmo do Kafka, ou qualquer um desses, né, um Redis, etc., numa empresa maior, hoje em dia não é simplesmente você ir lá no painel e clicar e ter acesso, justo porque existe uma governança em cima. Mas essa governança em cima cria os gargalos que o time deve ficar frustrado porque tem que pedir e passar o chapéu com muitas pessoas e convencer todo mundo. Gente, eu só preciso de um negocinho que mal custa nada. É só porque senão a gente não dá, né? Já fiz o sistema, tá tudo pronto, não consigo deployar porque não tem espaço, não tá em pé, não tem permissão e etc. Logo, essas ferramentas que começam aí, pelo que eu entendo, esse backstage do Spotify, etc., ele ganha popularidade justo porque esse pessoal sofria, né? Tinha a experiência de devs lá, devia ser terrível, porque todo mundo tinha que... tinha essa complexidade de operação para... Eu falo, putz, tem que fazer mil coisas aqui só para poder fazer uma partezinha nova ou esticar um pouquinho como é a estrutura do meu deploy. Tô conseguindo resumir correto?
Também, mas ele vai muito além disso, sabe?
Vai muito além.
Paulo, até o backstage, assim, quando iniciou, né? É mais um catálogo de APIs, né? Então, você tem lá um catálogo de todas as suas APIs, você consegue ver o readme dela, o contrato lá do OpenAPI, a Sync API, e através também da ferramenta, você consegue criar um novo projeto. Então, digamos lá que eu quero criar um projeto em Java com o Spring Boot. Lá nessas ferramentas, assim como na nossa, do Blackbird, você tem templates, né? Nesses templates, ele já vem o projeto todo configurado, com as libs, dependências do banco, toda a parte de segurança configurada nas aplicações, enfim, você configura a aplicação da tua forma e o dev vai lá também a partir de um formulário, vai preencher o formulário, né, informações básicas. Então, a partir dali, um repositório no Git, por exemplo, é criado um projeto, né, em cima daquele template para você. Esse projeto também ele já é implantado, seja em Kubernetes, Beanstalk, Lambda, AWS Back, onde for. Então, né, o dev tem um catálogo lá e a partir disso ele provisiona, ele consegue acompanhar a saúde do projeto, ele consegue verificar até mesmo, né, vou precisar criar um serviço novo ou será que eu já tenho um que me atende lá no catálogo? Então, a partir de lá você também consegue consultar, né? Então, economiza até em esforço, né?
Para você que já há algum tempo atrás foi programador, já faz um tempo ali que você menciona que saiu dessa vida ali de codar, Mas antigamente a gente tinha que ir lá criar o projeto, definir muitas vezes como que vai ser a estrutura desse projeto, pasta, pega a biblioteca, configura aqui tudo do zero. E toda vez que você tinha que começar um projeto, era toda essa dificuldade. Então os templates acabam otimizando também nisso. E aqui a gente, quando você fala em um lugar que você tem mais de uma linguagem, a possibilidade de você sair um pouco fora do padrão, e aí o que acaba gerando quando você tem a parte de run, né, então de sustentação, quando você tem muita coisa fora do padrão, dificulta para você depois manter também. Então isso é pensado também não só na criação, que agiliza, então eu entrego como um template, o cara vai lá para esse formulário e já gera o projeto dele rapidinho, com o deploy já sendo feito dentro dos ambientes, dentro dos recursos, então o projeto dele já começa deployado dentro de um Kubernetes, só que de um padrão. Então, não que ele vai seguir exatamente daquela forma, mas algumas coisas sim ele vai seguir daquela forma, que nem a parte de segurança ele já entrega para você já montado. Você não tem que todo projeto desenvolver isso, codificar mesmo código igual ou não igual, e aí que é pior ainda, que quando não é igual, que acaba, principalmente segurança, acaba gerando talvez um risco para a gente. Então, isso entrega também em velocidade e em experiência para o desenvolvedor, né? Que ele não perde tempo em coisa que ele não precisa.
É, e é legal reforçar que além de criar a aplicação, né, e todos os componentes que estão envolvidos com ela, a gente consegue ter esse gerenciamento da aplicação, né? E conforme foi evoluindo, né, foram sendo agregadas outras funcionalidades ali. Hoje a gente consegue, se eu fiz um novo deploy, eu acompanhar a subida dos pods novos ali, verificar se meu código novo já está refletindo, eu consigo ver cobertura de código através do Sonar ali, que também é plugado, né, com Blackbird, a gente consegue acompanhar isso, Swaggers, a própria documentação de todos os serviços acabou sendo centralizada ali, quando chega uma pessoa nova no time, é muito mais fácil você passar, olha, nós trabalhamos com esses serviços, com esses componentes, né, então a pessoa já consegue ter essa visão centralizada ali na plataforma. Então, além da criação, eu acho que essa visão de gestão trouxe uma facilidade muito bacana para as equipes aqui, para desenvolvimento.
Entendi que ela vai além, então, do que a gente só conseguir ter o acesso para o recurso. Ela também vai para ela meio que publicar a API, a documentação, onde que as coisas estão, quem é que faz, para dar uma carinha um pouco igual para todo o subsistema, todo o microserviço e, de alguma forma, tentar não catalogar necessariamente, mas de ter uma padronização, vou chamar de uma padronização, tanto pela velocidade quanto para dar conhecimento dentro da empresa, entre devs, onde está o quê e como cada coisa funciona.
Perfeito. Exato.
Ter aquele tweet polêmico do Elon Musk, que quando ele começa a se meter lá, né, CEO se metendo no código, mas enfim, ele começa a falar, olha, a gente tem aqui 1.500 serviços, o pessoal só soube me explicar 100, os outros 1.400, ninguém, tem gente que nem sabe quem é dono, ninguém nem sabe onde, tô exagerando, ou ele já exagerou e eu estou exagerando ainda mais a fala dele, não é? É dramático de que não tem ownership, não tem uma forma, ninguém sabe quem é dono, cada um fez uma linguagem mais obscura que a outra, usando princípios de arquiteturas diferentes, e não existe um único repositório, não no sentido Git, um repositório, um local onde isso está catalogado, documentado, e aí vira aquilo do... é o inconsciente coletivo mesmo, literalmente, né? Porque o consciente já não sabe mais onde estão as coisas. Alguém fala, eu acho que isso aqui fica ali e que tal repositório que faz tal tipo de deploy que mexe ali. Ainda mais subsistema, é muito fácil das pessoas perderem ownership e ficar ali à deriva, sem um bicho estranho, alheio a qualquer outro interno do sistema.
E aí, pegando sua fala, quando a gente fala hoje num mundo que a gente, todas as empresas fazem muitos serviços, e aí a gente entrou numa era que começar por microserviço acabou se tornando o padrão. Antigamente começava por monolito e depois evoluía. Hoje a gente, na maioria das vezes, já começa fazendo microserviço. Então, o caso do Twitter mesmo, eles devem ter centenas, milhares de microserviços. Assim como aqui no banco, quando a gente olha, putz, a gente tem vários produtos, então imagina a complexidade de cada produto, quantos serviços que não tem envolvido. E aí, como que eu garanto que, às vezes, que uma aplicação que tem que acessar um serviço que ele é comum, ele está reutilizando e está recriando do zero. Então, eu preciso fazer uma consulta de um CEP, como que eu garanto que ele está usando o serviço que ele deveria ser comum para todos do banco, porque não muda uma consulta de CEP, e não está recriando do zero, porque ele não sabe que aquilo já existe, já foi desenvolvido por alguém. Então, isso, quando a gente fala em catalogar o serviço, dar essa visibilidade do que a gente já tem, facilita realmente na parte do onboard, que nem a Nick falou. Então, as pessoas que chegam novas já sabem todos os serviços que o time dela cuida, o que, que ela é responsável, como também dá para uma autonomia para a gente saber, ah, já que eu preciso de um serviço X, já existe. Ah, de qual domínio funcional é esse serviço? Ah, esse serviço ele é comum, então deixa eu consultar aqui no catálogo para ver se ele já está ali ou não. Então agiliza bastante e facilita para não ter duplicidade de código, não gerar essa falta de ownership, porque realmente se der problema ali em produção. Quem que é o que cuida desse serviço? Quem é o que vai entrar aqui para ajudar a resolver no final do dia? Aí alguém decide fazer em uma linguagem que a gente não dá suporte, que não tem mais ninguém aqui no banco que conhece. Como que eu dou manutenção no final do dia? Que eu tenho um cliente ali que talvez está sendo impactado e eu preciso que alguém resolva esse problema rápido.
E até trazendo um pouco de números aí, Paulo, desde o lançamento do Blackbird, até hoje já teve mais de 1.200 microserviços, né, criados pela plataforma. Então você pensa, isso de 2,5, 3 anos para cá, né? Então se não tivesse esse padrão, quantos serviços aí seriam desenvolvidos com uma arquitetura diferente, usando frameworks diferentes e o controle disso, né? E até mesmo, vamos pensar que eu sou um dev, trabalho lá com a Nicole, um time de cartões, vou migrar para o time do Pix. Chego lá, é uma linguagem totalmente diferente, arquitetura é diferente, então eu vou demorar para entregar, né? Produzir. Então, gerando um padrão, a gente acelera até essas movimentações entre os times, né?
E você falou, né? Em 3 anos, 1.200 microserviços, que é assustador. Mas, além de terem sido criados, são gerenciados e ficam dentro de um ecossistema que é mais fácil para a pessoa que criou o último ontem chegar no que foi o primeiro que foi criado e entender. Essa pessoa consegue entender um pouco mais fácil, consegue se conectar a essa API um pouco mais fácil, porque já tem uma carinha, já tem um mecanismo de documentar, já tem mais forma de linkar onde está cada coisa, quem que é responsável, quem fez o quê, já cai rápido no repositório, já entende a relevância daquilo, tudo isso fica melhor organizado, não apenas melhor criado, ele continua melhor organizado por causa de ter sido desenvolvido nessas plataformas de dev.
Com certeza. A gente evolui, né, com o tempo, e se pegar desde o primeiro template, né, que foi disponibilizado até hoje, a gente evoluiu muito ele, né? Até em parceria com o time de observabilidade, time de segurança. Então, por exemplo, quem que é o owner, né? Você comentou, beleza. E a severidade dessa aplicação, será que ela é crítica? Não é? Então, assim, tudo isso são informações, né, que o desenvolvedor, no momento que ele está criando um projeto, ele fornece e a gente leva em cadeia isso para todas as nossas ferramentas, né? E, inclusive, até comentando um pouco de observabilidade, o Blackbird também trabalha com isso, tá? Você consegue lá, através do catálogo, da API e diversas outras, né, features do nosso sistema, você consegue acompanhar se a tua aplicação está saudável, se não está, consegue ver log, você consegue ver, sei lá, alguém fez um restart, não fez, ter auditoria sobre isso, alguém mexeu lá, minha aplicação está implantada no Kubernetes, será que alguém mexeu numa configuração disso? Quem que foi? Quando que mexeu? Depois que mexeu, degradou ou não o ambiente? Então, a nossa plataforma também serve para isso, e está tudo associado. Criei um projeto, já está no catálogo, eu já consigo, né, verificar lá diversas informações que foram comentadas anteriormente, além de observar todo o ambiente, né, métricas, logs, enfim, esse tipo de informação é bem relevante para a gente deixar, né, o ambiente de pé, deixar saudável.
Acho que tá obviamente melhor na minha cabeça agora. E aí tem essa sigla IDP, que ela surge junto com esse backstage, né? Que eu vi que até nasce dentro daquela iniciativa, né? Do Cloud Native Computing Foundation, né? De projetos que acabam ganhando vida e ficando maior. Aí aquela famosa pergunta, né, que dói em todo mundo. Por que vocês desenvolveram o próprio mecanismo de criar algo assim, em vez do que usar o backstage? Eu também entendi que o backstage, provavelmente, ele surgiu meio que na época que vocês estavam com a necessidade e talvez ele não tivesse a adoção e não dava para apostar se isso ia viver ou não. É sempre complicado em empresas maiores se eu adotar pro primeiro um grande projeto open source, ou mesmo não open source, né? Tem riscos e considerações a serem feitas. Queria entender por que vocês criaram o de vocês, se é open source, se vai ser open source, e o que vocês aprenderam, o que seria melhor, o que seria pior.
Começando ali, eu acho que vale a pena só dar um briefing. O backstage realmente ele é uma referência no mercado hoje quando a gente fala do assunto IDP. Então, IDP nada mais é do que Internal Developer Platform. Então, é uma sigla só desse, é um acrônimo do nome, E o Backstage foi realmente pioneiro no assunto, provavelmente porque o Spotify, pelo tamanho que é, devia ter mais dores do que a gente tem hoje, e precisava de algo que desse mais autonomia e velocidade para os times, e eles criaram. E algo bacana dessas Big Techs é que na maioria dos projetos que são sucesso, eles acabam doando. Então o Backstage foi doado já para a Cloud Foundation, é open source, então hoje você pode usar ele e customizar. A gente realmente decidiu por não utilizar ele, e aí eu vou deixar o Gaspar explicar, porque realmente ele é um dos fundadores do Blackbird, mas a gente decidiu não usar porque realmente a gente tinha aqui alguns motivadores aqui, que pra gente, na época, o Backstage também evoluiu assim como a nossa plataforma, na época não nos atendia.
Então, foi bem no ponto que você pegou aí, Paulo. A gente começou meio que junto com o Backstage, né? Lógico, a gente estudou ele antes de começar a desenvolver o Blackbird, mas era uma versão beta ainda. Então dá toda aquela insegurança, né? Versão beta, muitas vezes alguma feature vai ser removida, não vai mais ser mantida. Será que isso aqui vai para frente? Não vai? Então você também comentou, né, que é um projeto Cloud Native, né? Ele tem os níveis de graduação lá dentro. No momento, né, que a gente fez o estudo, ele não era um projeto lá graduado dentro da Cloud Native. Então, assim, tinha todos os riscos, né? Logicamente, hoje, né, ele é muito apoiado pela comunidade. Se você pegar hoje, ele tem, eu acho que pode ter mais de centenas de plugins aí que na nossa época de estudos não tinham. Então, assim, hoje você consegue lá com o Backstage integrar ele com Jenkins, por exemplo, com Terraform, com Crossplane, enfim, com diversas ferramentas aí que acaba tornando, né, ela mais interessante ainda. Mas na nossa época não tinha, e veio também essa insegurança aí. Bah, vou começar a desenvolver aqui, daqui a pouco o Spotify não vai manter, a comunidade não vai adotar, e aí como é que vai ficar? Também tem o que pegou, né, além disso também, foi até o domínio do nosso time aqui, tá? Nosso time aqui tinha muito conhecimento em Java, por estar trabalhando aí por muito tempo em Java, em Angular, e o Backstage aí é mais JavaScript, né, até no back-end aí. E a questão de plugins dele pegou muito também na época aí, né? Eu tinha, cada vez que eu fosse adicionar um plugin, né, eu teria que fazer um build de novo na minha aplicação, né, não é como se fosse o Jenkins, né, em runtime lá eu consigo adicionar um plugin. Isso eu tô comentando na época, tá? Hoje pode ter mudado muita coisa aí, mas isso pegou muito na época.
Além dessas ferramentas de DP que tentam auxiliar os times a facilitar a comunicação, desenvolvimento, organização dos serviços e microserviços, eu também ouço que hoje em dia tem times, inclusive, né, de plataforma que são dedicados a fazer isso, e não só isso. Até mesmo falar, não, peraí que a gente vai fazer um plugin pro Visual Studio, já que a gente usa muito esse tipo de coisa aqui no banco. Vamos criar um plugin, porque todo dev agora está tendo que precisar fazer isso, aquilo. As pessoas estão ficando frustradas. Se a gente fizer um pluginzinho aqui, vocês têm também outras iniciativas, pode ser a menor de todas também, coisas pequenas que ajudaram muito os times, dado todo esse espaço que acontece, não é? Cada vez mais. A verdade é, a palavra não seria complexo, o desenvolvimento de software de sistemas grandes, a palavra não é complexo, a palavra é que ela envolve muitas coisas, né? Envolve muita coisa. A programação de código acaba sendo um detalhe dentro de mil outras tarefas, passos e processos que programadores e programadoras acabam se envolvendo. Tem alguns outros recursos que os times de vocês já perceberam e já jogaram para todos os times e que foi um sucesso? Porque olha só, esse negocinho pequenininho aqui ajudou que nem esse. Porque esse eu acho que vocês têm um case muito interessante, certo? Porque eu não lembro se foi o Gaspar ou o Rodrigo que citou aqui 3 anos. Na hora que você fala 3 anos que a gente tem algo que foi criado dentro de casa, que ainda está de pé e ajudou 1.200, esse é métrica de sucesso, certo? Pode até mudar um dia, aí algum dia vocês precisarem de outras coisas, mas é uma métrica de sucesso. Tem outra feature, códigozinho, plugin de alguma coisa que os times desenvolveram que todo mundo usa ou quase todo mundo usa?
Hoje, quando a gente olha para o Blackbird, ele realmente é focado no front-end, mas a gente tem cases hoje aqui no mercado brasileiro que algumas empresas escolheram para fazer o front, fazer um CLI. Então, tem os nossos programadores, que os nossos engenheiros, na verdade, que gostam de usar um terminal. A gente teria a opção de fazer a mesma coisa. Então, as coisas que a gente entregou via tela, que a gente entendia que era mais simples, poderíamos ter embutido dentro de um CLI também. A gente escolheu por não, porque a gente entendia que realmente pela curva de aprendizado na época, principalmente em pandemia, que a gente estava numa curva crescente de contratação, então estava contratando muita gente. A gente precisava de algo que fosse simples para quem estivesse chegando. aqui no banco, então trazer um que talvez nem todo mundo ia ter a mesma familiaridade com o uso. Os mais sênior provavelmente sim, mas os mais júnior, os plenos, talvez tivessem um pouco de dificuldades, mas a gente não escolheu fazer por esse motivador. Algo que a gente colocou, que é algo legal, mas também está dentro do Blackbird, a gente ainda não fez um plugin ainda separado, até pelo que hoje o nosso time ele é bem enxuto, então pensando em 3 anos, a gente faz em 3 anos isso com 5 pessoas, que é o tamanho do time. Então realmente assim, é um time muito bom, muito dedicado, porque eles fazem muita coisa em pouco tempo com poucas pessoas, né? Então quando a gente compara outros times de plataforma que são maiores, então se comprar com o do próprio Spotify, são times bem grandes. E a gente acabou escolhendo só pela parte do front, mas uma feature legal, que a gente fez isso em parceria com o nosso time de dados, foi a integração com inteligência artificial. Então, enquanto a gente não tinha um plugin para colocar direto nas IDEs, a gente fez um lançamento em parceria ali com o nosso time de dados, a parte de colocar inteligência artificial dentro do Blackbird. Então, o dev hoje consegue fazer as perguntas, qualquer pergunta ali, mas desde pedir para escrever um código, então, peguei o template, preciso fazer uma implementação, ela pode colocar ali dentro da IA, ela vai responder para ele, já vai trazer um código mais rápido, pronto, que ele pode refinar depois aquilo ali, com uma outra garantia, que é a nossa IA também, né? Até porque a gente é um banco, a gente poderia compartilhar dados. Ela é fechada para apenas uso do banco, então a gente não compartilha, a gente tem a segurança do uso. A gente pensou bastante de como que eu libero a inteligência artificial, se eu vou liberar uma pública, vou liberar para todo mundo usar, como que é a questão dos dados, LGPD. Então também isso trouxe uma segurança bem grande para a gente liberar essa funcionalidade. Aí, Gaspar, se quiserem complementar, que essa funcionalidade foi bem legal, que a gente entregou no final do ano passado.
E até mesmo orientações, né, que os devs geralmente pedem, como deixar minha aplicação mais eficiente, né, até como utilizar mensagerias, qual utilizar. Então, assim, o chatbot tem ajudado bastante a gente, né, nesse sentido. Eu acho que tem outras utilizações da IA, né, Gaspar, também, no Blackbird.
Até explicando um pouco, Paulo, a gente usa Confluence aqui para documentações, né, de arquitetura e diversas outras documentações. Então, tudo isso também está embutido no nosso chat. Então, quando o usuário aqui, né, do Blackbird acessa o chat, ele pode escolher lá se ele quer um tema livre, né, fazer uma pergunta, né, de qualquer tema, ou ele quer fazer em cima de uma documentação. Então, tem uma documentação gigante lá da autenticação, e eu quero a partir dela fazer perguntas em cima. Então, isso também está tudo indexado no chat. E o chat aqui a gente também usa para diversas outras features, como a gente comentou antes, temos aqui um tech product de provisionamento de tópicos Kafka. Então, para eu dar um nome num tópico Kafka, se eu deixar aberto para todo mundo, cada um vai inventar um nome lá que não vai corresponder com o que de fato deveria ser, né? Eu gostaria de ler um tópico e saber de qual produto aquele tópico, subproduto, né? De qual que é o domínio dele, que o nome faça sentido ou não. Então, tudo isso, quem sugere o nome do tópico também é o chat GPT, né? A nossa IA aqui que a gente está usando atualmente. Então, a gente fornece lá, a partir, como falado no formulário, o dev vai dar as entradas lá, de algumas informações. Eu pego isso tudo, mando lá para o chat retorna para mim, e eu retorno para o dev uma lista de nomes de tópicos, né? E o dev vai lá, seleciona. Também usamos aqui o chat aqui, né? Parte de IA, para validar aqui scripts, né? Blackbird agora, né? A gente vai lançar uma feature nova aí que a gente chamou de Database Ops. É para migração de banco de dados e catálogos de banco de dados. Então, eu quero fazer uma migração lá, quero criar uma tabela, eu quero criar uma trilha, procedure, view, fazer, né, diversos comandos relacionados a banco de dados. A gente usa a IA para validar os scripts. Então, por exemplo, ninguém vai poder dropar um esquema, ninguém vai poder adicionar uma role lá para algum usuário específico do banco e diversas outras ações, né? Então, tudo isso é importante também comentar que é construindo em conjunto com diversas áreas do banco, tá? A gente está aqui, algumas cabecinhas, tá? Que usam, desenvolvem Blackbird, mas é muita gente por trás disso aqui, tá? Tem o time lá de IA, de inovação do banco, tem um time aqui de segurança que desenvolve, né, toda a parte de segurança, tem os engenheiros clouds que desenvolvem o InfrasCode para provisionamento de recursos, o time de governança, né, para nos ajudar a mapear tudo que está sendo provisionado, editado pelo Blackbird, né? E provavelmente eu estou esquecendo de muita gente aqui, tá? Mas é um trabalho muito cross aqui, que envolve muita gente para a gente, para conseguirmos, né, entregar essa autonomia aí para os desenvolvedores.
Eu acho que tem uma feature muito bacana que a gente falando aqui, né? a gente vai recordando que foi o parametrizador também, né, de regras de negócio, que está embutido também no Blackbird, e eu acho que o pessoal acaba trazendo ideias e acaba incluindo no, no, na ferramenta, né? Mas aí eu acho que vale compartilhar que o parametrizador de regras aqui do Blackbird é. Antes a gente mantinha as regras muito dispersas, né? Então, ou armazenava numa base de dados, ou armazenava em um config na aplicação, e tanto solução A quanto solução B que eu citei, a gente acabava precisando de um deploy. Então, se a gente precisasse mudar aquela parametrização de forma rápida, a gente tinha uma certa dificuldade, né? Também esbarrava na tal da burocracia, né? Então, acho que o parametrizador, aí eu não sei se o Gaspar também quer comentar como foi implementado aí, mas eu acho que também foi um ganho muito bacana, inclusive a implantação que fizemos no ano passado aí de migrar a plataforma de cartões, né? Foi de uma grande ajuda aí para a gente, porque a gente precisava migrar, a gente tinha uma carteira muito grande de clientes de cartões e a gente precisava migrar de uma plataforma para outra, né? Então, a gente foi migrando aos poucos, a gente foi colocando ali final 01, depois final 02, né? Isso falando de cartões. Então, ter isso parametrizado também ali na ferramenta foi algo que deu ali muita segurança para a gente. A gente virava final 01, final 02, via na própria ferramenta ali a saúde da aplicação, como que se comportou, e pela própria ferramenta a gente ia abrindo mais e ali conseguindo controlar de uma forma bem bacana a migração da plataforma. Então, eu acho que não podia deixar passar essa.
Parametrizador é um motor de regras dinâmicas aí, né? Onde você pode configurar lá inputs e outputs. Então, dado meu input X, que é um inteiro, e o Y, que é uma data, eu vou dar um output. Então, quem consome, né, essa API do parametrizador vai passar, né, informações lá para o meu input, que são essas variáveis, e através dela eu posso dar uma saída. Ah, então, se o input X tiver o valor A, a saída é Y, né? Se o input X lá tiver o valor B, a saída é W. Então, é um motor de regras dinâmicas, né? Não precisa atualizar a aplicação, não precisa fazer deploy da minha aplicação. A gente já construiu libs também para as linguagens que a gente dá suporte no PAN. Então, para eu utilizar o parametrizador, eu só incluo uma lib no meu projeto e saio utilizando também. Algo que agilizou bastante mesmo aos times aí. E até trazendo aí, Paulo, para fechar um pouco de números aí, né? A gente comentou só de criar projetos, teve 1.200, mas a parte aí de eu implantar uma aplicação pelo Blackbird aí, né? Tem mais ou menos um ano e meio essa feature. Já foi executada 45 mil vezes. Demais tech products aí foram executados, né? Enfim, citei vários aí, mas teve mais de 25 mil, né? Não só a criação, mas a edição de tech product. Por exemplo, provisionei lá um Redis, ele vai subir uma instância X para mim. Ah, eu quero mudar o tamanho dessa instância, né? Ou ela está maior, né? Eu dimensionei ela de forma errada, então eu também posso diminuir o tamanho da minha instância. Então, de todas essas operações, 25 mil vezes já foram executadas aí por nossa plataforma.
São números bem impressionantes. Pessoal, vou deixar também aqui alguns links para quem quer entender mais também do trabalho do PAN com essas tecnologias e também outros episódios que a gente falou de plataforma para times, para ajudar as pessoas, os times de devs das empresas. Fica meu agradecimento aqui para o Rodrigo, para o Gaspar, para a Nicole, pelo tempo e também para o time do Banco Pan, que está sempre compartilhando o que tem de novidade para trazer aqui os cases para a gente. A gente gosta bastante, fico honrado. Também tivemos até a oportunidade no outro podcast, no Like a Boss, de conversar com o C-level da empresa. É sempre muito interessante, para mim em especial, de ter a visão completa de negócio, de tecnologia, das dores e dos louros que a gente colhe também. Também agradecer a você, ouvinte, pela audiência, pelo download e pelas 5 estrelas que você está deixando agora no Spotify para a gente. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. E o universo de conteúdo da Alura está sempre se expandindo, é o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br/imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time está me trazendo, que vocês estão trazendo e a gente está enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.